Temos então quórum, senhoras deputadas, senhores deputados. Gostaria, antes de mais, de dar as boas-vindas ao professor doutor António Reis, que já foi meu antecessor nesta comissão, já foi presidente da ética noutras reencarnações parlamentares e, portanto, obviamente que hoje está aqui com o propósito de se apresentar como candidato, portanto, a integrar o Conselho de Opinião da RTP. Trata-se de audições obrigatórias, sob o ponto de vista legal. É evidente que me dispenso completamente de apresentar o currículo vitae do professor António Reis. Ele é não só do conhecimento público, como também os seus deputados tiveram acesso a esta mesma folha, que resume, de uma forma muito resumida mesmo, tudo aquilo que tem sido o seu valioso contributo para a democracia em Portugal, para as instituições políticas, nomeadamente esta, que serviu também durante muitos anos, além de todo um currículo profissional e académico que, enfim, não passa despercebido a ninguém, e um currículo cívico. Portanto, Sr. Professor António Reis, aqui nesta audição, o esquema que é seguido, portanto, vai-lhe ser dada a palavra durante 5 minutos para fazer a apresentação nos termos e nos moldes que entender, nomeadamente qual, digamos, aquilo que o impele a ser candidato ao Conselho de Opinião da RTP, que ideias é que tem, eventualmente, e depois haverá uma ronda de 3 minutos cada grupo parlamentar para formular questões, suscitar algum esclarecimento, e no final o seu professor terá 15 minutos em bloco, portanto é uma resposta final em bloco. E portanto, posto isto, eu vou desde já dar-lhe a palavra, portanto o seu professor tem a palavra por 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também pelas palavras que me dirigiu, pela forma como me apresentou. É com muito prazer que me encontro aqui para esta audição da Comissão Parlamentar de Ética, da qual também já fui presidente, mas que na altura não tinha a competência de fazer audições para o Conselho de Opinião, uma vez que a comunicação social estava a cargo da Comissão de Direitos e Assuntos Constitucionais e não da Comissão Parlamentar de Ética, entre 1999 e 2002. Bom, eu sou um candidato reincidente pela terceira vez. A primeira vez que fui eleito para o Conselho de Opinião foi em 2004, depois em 2008, agora 2012. Eu bem gostaria que houvesse por lei também uma limitação destes mandatos, obedecendo ao princípio republicano da limitação de mandatos. É uma sugestão que aqui deixo aos senhores deputados, introduzir a limitação de mandatos no Conselho de Opinião. Mas, enfim, fui muito pressionado para voltar a candidatar-me e sempre tive um conceito de serviço público que me impela a não rejeitar este género de convites, que, aliás, são exercidos, no meu caso, a título totalmente gracioso. Nem senhas de presença posso receber por vir a desempenhar estas funções. E devo dizer-vos que o principal motivo que me impele a aceitar de novo esta incumbência é quase um motivo de ordem efetiva, porque a minha ligação com a RTP data da madrugada do dia 25 de abril de 1974, quando, à testa de um pelotão da Escola Prática de Administração Militar, ocupei mano militari as instalações no Lumiar da Rádio e Televisão Portuguesa e tive depois funções importantes logo nos primeiros meses depois de 25 de abril da representação do MFA junto dos serviços de informação da Rádio e Televisão Portuguesa. Foram tempos muito complicados, muito difíceis, como calculam, na alvorada da democracia, e portanto aqui estou cumprindo uma espécie de dívida afetiva em relação à RTP. Não sei se o facto de ter ocupado mano militari deve ser visto como algo de abonatório para as funções que agora pretendo desempenhar, mas certamente que não será desabonatório. Ao longo destes 8 anos no Conselho de Opinião da RTP, tenho feito o possível para desempenhar essas funções com zelo e assiduidade e com muito empenho também, porque profissionalmente também a minha vida esteve durante uma parte dela ligada à RTP, onde cheguei a desempenhar as funções de diretor adjunto dos programas culturais e de chefe do gabinete de textos, que era um embrião de um gabinete de guionistas da RTP, o primeiro que houve em qualquer televisão portuguesa, pública ou privada, e que foi também, produziu também uma obra importante na altura. O Conselho de Opinião tem funções e competências extremamente importantes, nomeadamente na análise do programa do plano de atividades e do orçamento da empresa, igualmente no domínio da cooperação e, sobretudo também, devo assinalar, o parecer do Conselho de Opinião é vinculativo no que diz respeito à designação do provedor do ouvinte e do provedor do telespectador. Se o Conselho de Opinião der um parecer negativo, o candidato que, apontado pelo Conselho de Administração da empresa não pode ser empossado nessas funções. E isso aconteceu recentemente neste último mandato e causou até uma situação de alguma tensão entre o Conselho de Opinião e o Conselho de Administração da RTP, quando o Conselho de Opinião rejeitou a candidata então proposta pelo Conselho de Administração. E sei que isso deu origem a uma tentativa também de alteração da própria lei que regula esta matéria nos estatutos da RTP. Não sei em que pé que isso se encontra atualmente no Parlamento, mas é uma questão que tem de ser resolvida porque é fonte de potenciais conflitos entre o Conselho de Administração e o Conselho de Opinião. O ideal é que isso se resolva bem, que haja um consenso prévio entre as duas entidades, porque no fundo o provedor é escolhido num processo que tem necessariamente de ser de co-decisão entre o Conselho de Administração e o Conselho de Opinião, dado o poder de veto que o Conselho de Opinião tem sobre o nome indicado pelo Conselho de Administração para o cargo de provedor do ouvinte e para o cargo de provedor da televisão. Posto isto, que já é muito, lembro também a competência do Conselho de Opinião no âmbito da cooperação, que também deve ser exercida, a meu ver, com mais empenho e assiduidade do que tem sido, mas julgo que este órgão continua a ser um órgão muito importante no conjunto dos órgãos que regulam a atividade da RTP. E ela, não há televisão mais cortinada do que a RTP, seja aqui diretamente através desta Comissão Parlamentar de Ética, seja através do Conselho de Opinião, seja através da entidade reguladora para a comunicação social, não há dúvida nenhuma que ela está sujeita a um escrutínio permanente e ainda bem que assim é, dada a importância do serviço público. Aliás, a própria lei, os próprios contratos de concessão do serviço público que o Governo elabora para celebrar com a RTP, são objeto também de parecer prévio do Conselho de Opinião. Está aqui mais do que justificada a importância deste órgão e a responsabilidade que assumimos quando nos candidatamos a este órgão. Espero, uma vez mais, desempenhar este meu terceiro mandato da melhor maneira possível. E agora estou à disposição dos senhores deputados para responder às vossas questões.
Muito obrigado, Sr. Professor. Ainda não existe uma limitação de mandatos para os membros do Conselho de Opinião, mas, como sabe, em certos níveis executivos, sobretudo do poder local, são 3 mandatos. Portanto, poderá ser uma indicação, mas isso depende da iniciativa legislativa dos deputados. Ora bem, pela parte do grupo parlamentar do PSD, quem é que vai usar da palavra? Sou deputada Maria da Conceição Caldeira. Faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os senhores e as senhoras deputados e permita-me um cumprimento muito especial ao nosso convidado e candidato, Dr. António Reis, a quem agradecemos a disponibilidade para connosco partilhar as suas ideias sobre o Conselho de Opinião da Rádio Televisão de Portugal, órgão a que se candidata. Esta audição vem na sequência de outras já iniciadas e tem como objetivo saber o que pensam os diferentes candidatos sobre as competências que estão cometidas ao Conselho de Opinião, nomeadamente no que concerne à apreciação dos planos de atividades e orçamentos, bem como dos relatórios e contas. Estas audições permitem-nos igualmente conhecer os candidatos e saber de que forma pensam exercer os seus mandatos no caso de serem eleitos. Em relação a esta audição em concreto, quer referir-lhe, Sr. Dr. António Reis, que foi com redobrada atenção que ouvi a sua exposição, tanto mais vindo de uma pessoa que já teve o privilégio, como já aqui foi referido, quer pelo senhor, quer pelo senhor Presidente, me disse que já teve o privilégio de presidir a esta comissão e, como tal, sabe e valoriza, tenho a certeza, o papel dos deputados. O seu passado profissional, que está espelhado no currículo e que nos disponibilizou, e o que eu conheço do seu passado político, permita-lhe, estou certa, ter uma visão abrangente sobre o papel e a importância do Conselho de Opinião, o órgão ao qual se candidata. Sobre o seu percurso político, estando nós no mês de abril, símbolo da liberdade, permita-me um à parte para lhe manifestar o meu profundo agradecimento pela sua participação na preparação e execução da operação militar que pôs termo à ditadura e devolveu a liberdade aos portugueses. Em nome pessoal, bem-haja muito sentido. Mas retomando o tema que hoje o trouxe até à Casa da Democracia, que tão bem conhece, e centrando-nos novamente no seu currículo e nas funções que exerceu enquanto membro do Conselho de Imprensa e da Alta Autoridade para a Comunicação, pergunto-lhe em que medida o facto de ter exercido estes cargos, embora tenham sido exercidos em tempos bem diferentes dos atuais, podem ser uma mais-valia, no caso de vir a ser eleito, na análise do papel e da importância do Conselho de Opinião, na análise nas circunstâncias atuais, em que tanto se fala dos novos desafios com que a RTP se defronta, nomeadamente a necessidade de lhe dar sustentabilidade económica e financeira, porque, como todos sabemos e concordamos, será essa sustentabilidade que permite ser verdadeiramente independente. Gostaríamos igualmente de saber o que perspectiva ser o maior desafio do Conselho de Opinião para este mandato, atendendo aos constrangimentos financeiros que já referi e às dificuldades que passam o setor e o mercado da publicidade. Por último, e como há pouco referiu, tem uma relação afetiva com a RTP, da qual foi diretor adjunto, e por isso lhe pergunto, Dr. António Reis, qual é a importância que atribui ao Conselho de Opinião na orgânica da RTP?
Muito obrigado.
Mais uma vez agradeço e aguardamos expectantes as suas respostas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós hoje temos aqui um cronómetro, mas eu quero dizer-vos que não controlo o cronómetro, portanto, ele começa a contar, mas não sei quem é que está a controlar o cronómetro. Não sei se é funcionar ali. Ah, é o senhor. Então, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, temos o Sr. Deputado Manuel Seabra, por favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Sr. Professor António Reis, queria naturalmente cumprimentá-lo, agradecer a sua disponibilidade, cumprimentar também os meus colegas deputados e dar aqui uma brevíssima nota sobre a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente a esta indicação. E essa nota tem muito a ver com um sentimento de honra que o Partido Socialista tem pela disponibilidade concedida pelo professor António Reis para aceitar esta candidatura ao Conselho de Opinião da RTP. É para nós até uma distinção, é uma honra e é uma distinção. E ainda bem, Sr. Professor António Reis, que essa limitação de mandatos não existe neste momento, porque se haver essa limitação de mandatos e se ela tivesse, por exemplo, operado retroativamente e se circunscrevesse aos dois que já exerceu, inibir-nos-ia de termos no próximo Conselho de Opinião uma presença que o Partido Socialista considera absolutamente indispensável. E penso que a sociedade portuguesa considera absolutamente indispensável. O Sr. Professor, quer pelo seu percurso académico, quer pelo seu percurso de autor, quer fundamentalmente pelo seu percurso de cidadão, pela qualidade da intervenção que aportou à vida pública portuguesa, é de facto um ator indispensável neste Conselho de Opinião da RTP. E é um ator indispensável neste Conselho de Opinião da RTP, mais provavelmente do que noutro qualquer, e daí a nota do mérito da inexistência de retroatividade, de limitação de mandatos e evidentemente, de não existência de qualquer retroatividade, uma vez que a limitação também não existe. Neste momento em concreto é de facto ainda mais importante, porque A evolução de curto prazo, do curto prazo imediato da RTP é uma evolução absolutamente equívoca. Nós sabemos mais ou menos o que é que o Governo quer, mas nem o Governo, nem rigorosamente mais ninguém percebe porquê, quando, como, com que motivos. E, enfim, há aqui uma indefinição clara à volta do futuro imediato e futuro de curto prazo da RTP, que faz com que todos aqueles que tiveram um percurso de cidadania interventiva, como o Sr. Professor teve, que têm sobre estas matérias opinião fundamentada, e eu penso que é indispensável que cidadãos da sua qualidade estejam no Conselho de Opinião da RTP. Não lhe quero fazer nenhuma pergunta, lancei-lhe um tema para reflexão, e o tema para reflexão tem justamente a ver com a oportunidade da sua intervenção num momento tão decisivo da vida da RTP e, ao mesmo tempo, também num momento tão equívoco da vida da RTP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Seabra. Passamos ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Raul de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Professor António Reis, cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Dizer, Sr. Professor, que é com gosto que nós vemos a candidatura do Sr. Professor a este órgão, que todas as candidaturas demonstram uma certa continuidade e estabilidade do órgão e que as pessoas têm vindo repetidamente a merecer a confiança daqueles que os indicam e o acordo mesmo daqueles que, de alguma forma, possam discordar ideologicamente, e que isto para nós é valioso porque demonstra o pluralismo do órgão, demonstra a isenção do órgão e a riqueza que traduz sempre a diferença de pontos de vista. Obviamente nós conhecemos o currículo do seu professor, não concordamos ideologicamente, como é público e sabido, em muitas coisas, mas registamos, por exemplo, com muito gosto, e eu lembro-me perfeitamente em Albergaria à Velha ter estado uma vez com o seu professor na Juventude Centrista, convidado da Juventude Centrista, a discutirmos política abertamente. Portanto, é um sinal de, digamos, do apreço e da estima que nós no CDS, apesar das divergências ideológicas que temos pelo seu professor, porque lhe reconhecemos uma mundividência muito alargada, muito rica, uma forte ligação à cultura e, em particular, à história, que para nós é muito importante e valorizamos, e que, assim, vemos o papel do Sr. Professor na composição deste órgão, de forma a valorizá-lo no escrutínio que ele tem de fazer da televisão pública. E deixava só uma pista, uma pergunta, que é o seguinte: portanto, inevitavelmente o panorama da RTP como prestador de serviço público, como prestador público de serviço público de televisão e rádio, irá mudar, obviamente, nos próximos tempos, fruto de contingências orçamentais, fruto de uma nova filosofia de ver o prestador público do serviço público de televisão. E, neste sentido, a RTP será chamada, no nosso entender, no entender do CDS, a com menos prestar mais e fazer mais. Achamos que o grau de exigência aumentará na medida em que diminuirá o meio, o veículo. E, nesse sentido, gostávamos de ter a opinião do Sr. Professor neste ponto, se já pensou como deve o Conselho de Opinião enquadrar-se nesta nova realidade, um Conselho de Opinião que, volto a frisar, portanto, é de grande estabilidade, vem já do passado na sua maioria e que terá uma palavra sempre a dizer neste novo capítulo da vida da RTP e que nos interessa de particular maneira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Raul de Almeida. Eu, antes de passar a palavra para o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, permitam-me que faça aqui um pequeno interregno por razões operacionais. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia má para vos transmitir. A notícia má, já agora começamos logo pelas más, é que vamos perder o concurso da doutora Laura Costa. Portanto, ela vai ser transferida de serviço, com bastante pena minha, mas nesta altura, portanto, queria desde já exprimir-vos, porque trabalhei com ela muito de perto ao longo destes 9-10 meses que levamos de mandato, e portanto queria transmitir-vos que se trata de uma funcionária, peço que ela agora feche os ouvidos, mas não está a ouvir, trata-se de uma funcionária com uma competência e uma dedicação superiores Eu ando há muitos anos nesta casa e devo dizer-vos que não encontrei, digamos, facilmente pessoas com este grau de inteligência, de saber estar, de saber criar um bom ambiente de trabalho e portanto, uma expressão que está agora muito em voga, que o Sr. Ministro Miguel Relvas utilizou, eu com a doutora Laura, até por sinais de fumo nos entendemos e, portanto, as coisas fazem-se e organizam-se muito facilmente. Portanto, ela vai para outro serviço, o serviço da DAPLEN, portanto, de apoio ao plenário, e portanto, não tentei ao máximo, até ao limite das minhas possibilidades, que isso não acontecesse, porque, de facto, também penso que não é bom para a Assembleia andarmos a trocar os funcionários ao fim de tão pouco tempo. Recordo que ela veio da Comissão de Obras Públicas, para onde também já tinha sido transferida de outra comissão, e agora veio para a nossa e, entretanto, vai para a DAPLEN. Portanto, resta-me desejar à doutora Laura Costa, para já, as maiores felicidades no desempenho das novas funções. Espero que sempre que nós necessitemos de alguma ajuda, que contaremos seguramente com a sua colaboração, mas fica aqui o registro pela forma exemplar como exerceu as suas funções. A boa notícia, e a razão porque eu tive que interromper esta comissão, esta audição, é que temos ali, eu queria apresentar-vos, obviamente não faria sentido não o fizesse, a doutora Isabel Feijó, que vem da comissão, enfim, conhecida como a Comissão da Troika, portanto, de acompanhamento do Programa de Assistência Económica e Financeira, e a doutora Isabel Feijó, portanto, irá ocupar o lugar da doutora Laura Costa, e, portanto, neste momento, resta-me apenas desejar que seja bem-vinda, para já, à nossa comissão. Será seguramente também um prazer trabalhar consigo e espero que daqui a alguns meses eu possa dizer de si também, pelo menos a experiência que tive em relação com a doutora Laura Costa. Portanto, fica desde já aqui feita a apresentação. Portanto, a má notícia e a boa notícia para compensar. Portanto, muito obrigado, já ficam a conhecer. Nós, imediatamente amanhã, faremos circular os contactos da nova, portanto, assessora da Comissão, para que todos também se habituem a trabalhar com esta nova funcionária no apoio da nossa Comissão. Peço imensa desculpa ao Dr. António Reis, mas a razão pela qual eu tive que interromper é que a doutora Isabel Feijó está numa outra Comissão e, portanto, eu pedi-lhe que viesse aqui e interrompesse a sua presença no apoio a uma outra reunião, porque, obviamente, não faria sentido estar a apresentar quem se vai embora e depois não apresentar quem vai entrar. Portanto, doutora Isabel, se quiser voltar, então, para a sua comissão, faz favor. Pronto, então agora vamos continuar. Sr. Deputado Bruno Dias, peço-lhe desculpa de ter interrompido, mas foi por, enfim, bons motivos e maus motivos, mas agora tem a palavra também, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O trabalho parlamentar também se faz destas dinâmicas e destas novidades que temos no nosso dia-a-dia. Sobre as notícias que o Sr. Presidente agora deu, não vou valer-me do privilégio que tenho em comparação com os outros senhores deputados, portanto não vou dizer aquilo que eles não poderiam ter dito por não saberem e, portanto, digo apenas que conheço muito bem do trabalho de vários anos, quer a doutora Laura Costa, quer a doutora Isabel Feijó, e penso que, de facto, o Sr. Presidente acertou quando disse que há uma boa notícia e há uma má notícia. Portanto, confirmo a perspectiva que colocou e subscrevo. Eu quero cumprimentar o professor António Reis, de regresso a esta casa, que foi sua de muitos anos e é, e a propósito do que já foi dito sobre a questão dos mandatos e o exercício de funções ao longo do tempo, eu estava aqui a pensar que, de facto, nestas como noutras esferas da vida nacional, há pessoas que exercem funções com grande qualidade e com excelentes condições para esse desempenho, mesmo quando já passou muito tempo, e há quem exerça funções há muito pouco tempo e relativamente às quais se percebe muito rapidamente que mais valia nunca ter começado. E eu penso que nesta, como noutras matérias, se verifica que se calhar nós tínhamos muita razão quando nos insurgimos e criticámos e discordámos da lógica que levou à aprovação de leis de limitação de mandatos. Portanto, aquilo que é verdade no Conselho de Opinião da RTP também é verdade noutras esferas da vida nacional. E eu digo, para quem defende o serviço público, e aqui até lato senso, o serviço público de televisão, o serviço público de rádio, difusão e o serviço público, a coisa pública, o interesse público. o interesse nacional, a defesa dos interesses dos cidadãos, das populações, da cultura, da identidade nacional, do nosso desenvolvimento no sentido mais amplo, para quem está, de facto, nesse combate, e nesse combate pacífico ou menos pacífico quando é preciso, e quem está de forma construtiva e empenhada nesse trabalho e nesse caminho, eu penso que não há limites administrativos que devam ser úteis para travar o contributo que estes cidadãos podem dar nas autarquias ou no Conselho de Opinião da RTP. E, portanto, eu penso que se há caminho para dar e se há mais projeto que memória, então o projeto vale e o contributo pode ser dado e deve ser dado. Nós prezamos muito a valorização da pluralidade da participação e das participações do Conselho de Opinião da RTP. Aliás, há uma experiência, nem sempre se conseguiu, mas que já foi alcançada até mesmo agora, de uma, digamos assim, de uma designação comum, ampla, plural, por parte da Assembleia da República, relativamente ao Conselho de Opinião da RTP. Mesmo quando há determinadas perspectivas que possam ser, simplesmente falando, incómodas para alguns, não devem ser silenciadas. E eu penso que o Conselho de Opinião, e não só, no quadro da RTP, rádio e televisão, em determinadas alturas foi importante e é importante que haja essa diversidade e essa capacidade de fazer ouvir aquilo que para alguns possa não fazer parte do programa e possa não fazer parte dos planos. Mas é muito importante, especialmente nos tempos que aí vêm. Eu termino, Sr. Presidente, com uma questão que tem a ver com a notícia que nos foi dada pelo Sr. Ministro na semana passada, que tem a ver com a intenção do Governo, era mais ou menos previsível, a intenção do Governo de apresentar uma proposta de lei, ou mais do que uma, que altere inclusivamente, não apenas do ponto de vista do contrato de concessão da RTP, mas da própria lei da televisão e aquilo que enquadra o serviço público de radiodifusão e de televisão. A lei hoje define de uma forma concreta um conjunto amplo de missões, de funções, o papel do serviço público. Eu gostava de ouvir da sua parte uma opinião sobre esta questão. Haverá serviço público a mais? Ou haverá caminho para desenvolver, aprofundar e alargar esse serviço público?
Muito obrigado.
Essa é a questão que eu deixava. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aliás, eu descontei no seu tempo aquele introito em que fez apreciações que não estavam propriamente no contexto da audição. E agora, para terminarmos esta ronda, vamos ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a sua deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo muito rapidamente por cumprimentar a doutora Laura e a doutora Isabel. Esperar que sejam ambas felizes com esta mudança, estas alterações de funções que fazem parte também da nossa vida parlamentar. Cumprimento o Dr. António Reis, agradeço-lhe estar aqui hoje connosco e agradeço-lhe este exercício de conversa sobre o próprio Conselho de Opinião. O Conselho de Opinião é o órgão mais representativo da RTP. A RTP, disse bem, é a televisão e a rádio mais escrutinadas da democracia, e assim devem ser, são o serviço público, e o Conselho de Opinião tem um peso muito importante, não só nesse escrutínio, até do ponto de vista formal dos poderes que tem, mas também naquilo que é o pensamento sobre o que é a concretização do serviço público de rádio e de televisão a cada momento. Como se sabe, estamos a viver uma altura conturbada no que é a definição do próprio serviço público de rádio e televisão. O Bloco de Esquerda considera que está bem definido e que não era sequer necessário, que não tem sentido levantar o problema, mas a verdade é que ele está a ser levantado pelo atual governo. E o que lhe queria perguntar é, por um lado, retomando a pergunta que o Sr. Deputado Bruno Dias já fez, se considera que o serviço público é realmente em Portugal e face à realidade atual, até do ponto de vista tecnológico, com o TDT, com todas as alterações, um serviço público grande demais, ou não? Tendo em conta esta realidade também muito diversa do ponto de vista do acesso, vivemos hoje numa altura em que a população acede de formas muito diferentes aos conteúdos e temos população que já não consome sequer televisão ou rádio da forma tradicional ou convencional, mas utiliza acima de tudo plataformas da internet e várias multimédia, e temos outra parte da população que acede da forma mais tradicional, seja quem continua a aceder só a 4 canais e nem tem internet, seja mesmo quem fora de Portugal acedia à rádio quando podia em onda curta. E, portanto, vivemos agora num mundo em com uma grande diversidade e disparidade da forma de acesso ao serviço público e, nesse sentido, o que é que lhe parece da dimensão do nosso serviço público, se ele deve encolher ou se tem algum espaço para crescer? E pergunto-lhe também como vê o papel do Conselho de Opinião para lá das suas obrigações formais de escrutínio e de co-decisão com o Conselho de Administração, em alguns casos, como referiu, neste debate sobre o que deve ser o serviço público nesta altura, que é realmente uma altura de transformação.
Muito obrigado. Sr. Professor, chegámos então ao fim desta ronda. Não poderei dizer que fosse toda ela de perguntas, mas há seguramente aqui perpassa uma grande unanimidade. É que a consideração pelo, enfim, currículo académico, político, profissional que o Sr. Professor tem, quase que, eu diria, se houvesse braço no ar para esta votação, quase que se dispensava o voto secreto da decisão. Mas é evidente que há regras que nós temos. Agora, evidentemente que perpassou aqui um grande estendal pluripartidário de apreciação pelas qualidades de Vossa Excelência. Mas queira então, agora tem 15 minutos, se quisermos utilizá-los, para dar as respostas que entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Senhoras e Senhores Deputados, pelas questões que me colocaram e pelas palavras também muito simpáticas que me dirigiram. Eu fiquei até no final com a sensação de que tenho de ser membro do Conselho de Opinião ad vitam, porque até foi utilizado o meu caso como exemplo de que não deveria haver limitação de mandatos, mas penso que é sempre útil que haja essa limitação. E aqui insisto na sugestão que há pouco aqui vos deixei. Estou perfeitamente consciente das dificuldades que existem hoje em dia para cumprir um verdadeiro serviço público de televisão. Há constrangimentos financeiros, como foi muito bem dito pela senhora deputada do PSD. Isso vai levantar proximamente alguns problemas relativamente ao próprio figurino da RTP, com a previsível privatização de um dos seus canais. Eu devo dizer-vos que vejo com preocupação as mudanças que se anunciam para a RTP. No governo PSD-CDS do Primeiro-Ministro Durão Barroso, o ministro Moraes Charmento foi o autor de uma reforma importante na RTP, com a ajuda de um excelente Conselho de Administração da RTP, presidido pelo Dr. Almerino Marques e composto, entre outros, pelo Dr. Luís Marques, entretanto hoje diretor-geral da SIC, pelo Dr. Ponce Leão, que operou uma verdadeira reestruturação financeira da RTP, bem conseguida, e que viabilizou, a meu ver, financeiramente a RTP numa fase muito difícil da sua história e da sua atividade. É uma reforma que eu, na altura, também saudei, porque, de certo modo, salvou-se, dessa maneira, o serviço público de rádio e televisão. E é com preocupação que vejo que, hoje em dia, um outro governo, PSD-CDS, entende que, para viabilizar financeiramente a RTP, há que fazer de alguma maneira marcha atrás relativamente a essa reforma do primeiro governo PSD-CDS, do Primeiro-Ministro Durão Barroso e do Ministro Moraes Charmento. E vejo com preocupação porque, do meu ponto de vista, nunca há serviço público de televisão demasiado a mais. 2 canais, eu diria que são o mínimo indispensável para prestar esse serviço público de televisão, juntamente com alguns canais de cabo, como a RTP Informação, como a RTP Memória, a RTP África, a RTP Internacional, e aqueles canais que os deputados, todos nós conhecemos. Naquilo que está a funcionar bem, a meu ver, não se devia mexer. E eu acho que se vai comprar uma guerra desnecessária. Acho que o figurino atual corresponde à exigência do serviço público e não é financeiramente caótico, bem pelo contrário. Tínhamos uma situação estabilizada, com a dívida a ser progressivamente paga e que agora vai enfrentar outro tipo de dificuldades, inclusivamente causando dificuldades aos concorrentes das televisões privadas, que também não veem com muito bons olhos este novo figurino da RTP. É uma guerra em várias frentes que, a meu ver, era perfeitamente desnecessária. E por isso faço aqui também um apelo aos seus deputados para que ponderem muito bem essas previsíveis modificações, tenham consciência das consequências, de certo modo, a meu ver, muito graves, que poderá vir a ter essa previsível mudança de figurino da RTP, que prejudicará no exercício do serviço público de televisão, que prejudicará também as televisões privadas no seu respectivo financiamento. E com isto creio que estou a responder ao essencial das questões que aqui me foram colocadas de toda por parte, de, praticamente, de todas as bancadas. O Conselho de Opinião, no âmbito das suas competências, certamente também terá ocasião de se pronunciar perante um plano de atividades da empresa e perante um orçamento da empresa que terá depois de se ajustar a esse novo figurino, e para lá reserva, evidentemente, o essencial da minha argumentação a esse respeito. Mas creio que a Assembleia da República estará confrontada com um grande desafio quando tiver de se pronunciar sobre esta questão. E eu devo dizer-vos que estou sinceramente preocupado com esse horizonte que se antevê neste momento relativamente ao futuro da Rádio e Televisão de Portugal e do serviço público que ela presta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor António Reis, e portanto assim está terminada esta audição. Desejo-lhe as maiores felicidades na votação e, obviamente, depois, se uma vez eleito, como se espera, que também possa, dentro do pluralismo de opiniões que devem e que enriquecem o Conselho de Opinião, no fundo,
já agora,
sim,
faz favor. De uma coisa,
se faz
importa.
Favor, está no seu tempo.
Esqueci-me de dizer-vos uma coisa que me parece muito importante relativamente ao Conselho de Opinião. O Conselho de Opinião, como sabem, é composto por não apenas os 10 elementos eleitos pela Assembleia da República, os eleitos pelas Assembleias Legislativas Regionais, mas por muitas entidades da sociedade civil, as mais variadas, como sabem. E o certo é que o Conselho de Opinião, no seu funcionamento prático, tem agido de uma forma que me parece exemplar. Ou seja, as decisões e as votações, sobretudo os relatórios que apresentamos, os pareceres que fazemos sobre o orçamento e o plano de atividades da RTP, sobre o seu relatório e contas, são quase sempre votados por unanimidade. E se não são por unanimidade, são por uma maioria fortíssima. Apesar do pluralismo ideológico que ali reina, do pluralismo partidário que ali reina, normalmente as decisões, como aliás era prática também da Comissão de Ética no meu tempo, e não sei se atualmente também, eram todas tomadas praticamente por grande consenso e por fortes maiorias, ou mesmo por unanimidade. Isso parece-me verdadeiramente exemplar no que diz respeito ao modo de funcionamento deste órgão, cujo presidente, aliás, eu aproveito para elogiar, o Dr. Manuel Coelho da Silva, que foi eleito por indicação, foi eleito para presidente do Conselho de Opinião, tendo sido eleito para o Conselho de Opinião também pela Assembleia da República, por indicação do PSD. Nessa altura a lista era uma lista consensual de todos os partidos representados na Assembleia da República, o que assegurou a representação de cada um deles no Conselho de Opinião. O Dr. Manuel Coelho da Silva foi altamente responsável também pelos consensos que se estabeleceram no interior do Conselho de Opinião. E eu próprio, tendo sido eleito pelo PS, fui o seu mandatário como Presidente do Conselho de Opinião, porque fui eu que o propus ao Conselho de Opinião para Presidente desse mesmo Conselho de Opinião. Isto diz bem do clima de consenso, do clima de diálogo e de que reinou sempre no Conselho de Opinião.
Muito obrigado. Muito obrigado por esse esclarecimento e esse testemunho adicional. Portanto, como dizia, vamos então entrar na ordem de trabalhos da nossa reunião ordinária. Eu, para já, permitam-me só 30 segundos para me despedir aqui do Sr. Professor. É que vamos continuar
agora
a nossa reunião.
Muito obrigado,
por muito gosto e até um dia deste.
Muito obrigado a todos.
Muito obrigado. Ora bem, portanto, o primeiro ponto trata-se apenas da nomeação de relator para a elaboração do parecer solicitado pela Sra. Deputada Mónica Ferro em matéria de regime de incompatibilidades e impedimentos. Este relatório cabe ao PSD. Eu perguntaria ao grupo parlamentar se quer indicar desde já, portanto, um relator ou uma relatora. Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt.
Sr. Presidente, indicávamos já, fica a Sra. Deputada Maria Conceição Caldeira.
Muito bem, assim fica então registado. Passamos ao ponto seguinte, que tem a ver com o relatório sobre o relatório de atividades e contas de 2010 da ERC, e a Sra. Deputada Relatora é a Sra. Deputada Glória Araújo, do Partido Socialista, a quem dou desde já a palavra para fazer a apresentação do seu relatório.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este relatório, aliás, semelhante ao estilo de relatórios que sempre faço, tenta ser objetivo, tenta em todo ele não emitir uma opinião, reservando-se o grupo parlamentar do PS para a sessão plenária para a emissão dessa opinião. E, portanto, elaborei um relatório que julgo que é consensual por ser predominantemente factual. Na entidade reguladora da comunicação social, compete ao Conselho Regulador, conforme os seus estatutos, elaborar anualmente um relatório sobre as atividades da comunicação social e sobre a sua própria atividade de regulação e supervisão, proceder à sua divulgação pública. Este relatório é enviado à Assembleia da República para se proceder à sua discussão, devidamente precedida da audição dos membros do Conselho Regulador, a audição essa que aconteceu a 12 de outubro de 2011, dando assim cumprimento a estas disposições legais. Posso contextualizar um bocadinho o objeto deste relatório, dizendo que a ERC, que foi criada pela Lei 53 de 2005, de novembro, dá execução ao que é disposto no artigo 39º da Constituição da República, cabendo a esta entidade assegurar o respeito pelos direitos e deveres constitucional e legalmente consagrados, como sendo a liberdade de imprensa, o direito à informação, a independência, e fiscalizando o cumprimento das normas que sejam aplicáveis, promovendo o eficaz e regular funcionamento deste mercado. Este é o objeto da ERC. Quanto ao regime de financiamento, parte do seu orçamento vem diretamente de transferências do Estado e o restante advém de taxas a cobrar às entidades que desenvolvem atividades no âmbito da comunicação social. E, portanto, no relatório depois descreve-se os organismos da ERC e o relatório centra-se no seu curso, consoante o setor em questão, a abordar as atividades que pareceram mais relevantes. E, portanto, como vimos, a ERC é uma entidade independente, com autonomia administrativa e financeira, com património próprio. Quanto a infraestrutura e equipamentos, a ERC julga que de tudo o que foi feito este ano é de mais assinalável. Adotou uma política de reforço dos seus sistemas de informação, com investimentos na ordem dos 50 mil euros, adquiriu software de exploração e manutenção da base de dados, os órgãos da comunicação social e algumas licenças para o sistema operativo. O projeto informativo mais importante da ERC neste ano será talvez o desenvolvimento do portal para a unidade de sondagens e a própria reestruturação da sua base de dados, fundamental, sendo a natureza desta entidade reguladora aquela que é. Depois, no relatório, também se disserta sobre a atividade do Departamento Jurídico, julgo que não será necessário ser demasiado específico nesta área, a atividade do Departamento de Gestão, a atividade da Unidade de Análise de Média, a Unidade de Fiscalização, a Unidade de Monitorização, sendo que, quanto à televisão, é de salientar que se procedeu à monitorização sistemática dos blocos informativos em horário nobre, a monitorização do pluralismo político-partidário no serviço público de televisão. Na imprensa fez-se o mesmo acompanhamento da cobertura jornalística das eleições presidenciais, um novo relatório sobre a cobertura jornalística das eleições legislativas, e na rádio também se procedeu à mesma monitorização do pluralismo político-partidário. Depois, uma série de outros projetos nesta área. Também é destacada a atividade da Unidade de Registros, que é também uma atividade central nesta entidade reguladora. Foram inscritas provisoriamente 206 publicações periódicas privadas e definitivamente de 22 empresas jornalísticas, uma empresa noticiosa, 7 operadoras de televisão e serviços de programas, 2 operadores radiofónicos e serviços de programa e 9 operadores de distribuição e 7 serviços de programas defendidos exclusivamente pela internet. A unidade de sondagens. Em 2010 foram depositadas 59 sondagens, houve um decréscimo de 137 relativamente ao ano 2009. Foram publicadas 1.963 peças noticiosas e registou-se a abertura de 42 processos, dos quais resultaram 19 deliberações. Em setembro de 2010 iniciou-se a criação do Portal das Sondagens, que pretende integrar a gestão corrente de todas estas atividades e estabelecer a ligação permanente com as entidades credenciadas, que também me parece importante e de relevar na atividade da ERC deste ano. O Gabinete de Comunicação e Relações Exteriores também tem aqui uma breve descrição daquilo que foi a sua atividade, assim como o Gabinete de Documentalismo e Biblioteca. No Gabinete de Informática e Estatística, parece-me importante relevar que, em 2010, o Gabinete de Estatística elaborou variantes do modelo de amostragem para aplicar na monitorização da imprensa, televisão e rádio, desenvolveu e aplicou 2 modelos matemáticos para a avaliação do pluralismo político-partidário nos serviços públicos de televisão, disponibilizou ferramentas estatísticas para a monitorização dos mídia, analisou dados estatísticos, sintetizou em quadros e gráficos a evolução das cotas de música portuguesa nas emissoras de radiofusão, elaborou um relatório anual de taxas de regulação e supervisão desde 2006 e executou pareceres estatísticos e aplicou métodos numéricos. Criou também uma unidade de armazenamento de dados de grande capacidade. Como já disse, me parece bastante importante, visto a atividade que esta entidade desempenha. Acompanhou e coordenou o serviço prestado pelas empresas fornecedoras dos produtos de software e recolheu melhorias relativas ao modelo original, criando mesmo um workflow para a gestão de processos, etc., etc. Organizou conferências, de destacar uma conferência sobre a imprensa local e regional em Portugal, setor que carece de bastante acompanhamento, como todos sabemos. Teve alguma atividade editorial, estabeleceu relações institucionais em Portugal e no estrangeiro, ou melhor, com o estrangeiro. E das deliberações do Conselho Regulador, podemos dizer que, e porque aqui se faz um relatório que vem desde fevereiro de 2006, que é o início do mandato da ERC, parece importante relevar, pelo menos desta vez, que desde fevereiro de 2006 até 31 de dezembro de 2010, o órgão regulador aprovou um total de 1.460 deliberações, sendo que o exercício do ano 2009 foi o mais ativo no que concerne à atividade deliberativa. Em 2010 pronunciou-se em 361 casos, essencialmente em matéria de conteúdos e direito de resposta. Deliberou ainda sobre 56 processos referentes a licenças, 36 referentes a autorizações e 13 referentes à avaliação do pluralismo. Portanto, destes dados, é-nos dado admitir, pelo menos, que a atividade da ERC tem sofrido um incremento. Pronunciou-se sobre 6 situações que punham em causa direitos de jornalistas, emitindo um parecer, por exemplo, quanto à nomeação do diretor do centro e do diretor de canais para o Centro Regional da RTP na Madeira, e, no geral, deliberou sobre 127 processos relativos à imprensa, 122 relativos à televisão, 88 relativos à rádio e 7 relativos à internet. Resta dizer que, no plano de atividades para 2011, o Conselho Regulador da ERC considera que é de manter as ações estratégicas definidas nos anos transatos, prevendo-se um aprofundamento e a promoção de uma cultura de regulação, a promoção de mecanismos de autorregulação e de corregulação em matérias relacionadas com a regulação dos média, a avaliação da eficácia dos mecanismos de autorregulação já criados no domínio da publicidade dos meios audiovisuais, o acompanhamento do mercado da comunicação social, a participação nos processos legislativos, o acompanhamento dos efeitos provocados pela inovação tecnológica, o reforço dos instrumentos que visam garantir às pessoas com deficiência auditiva ou visual o acesso à televisão e o recenseamento dos serviços distribuídos na internet sob a designação de televisões locais e o aprofundamento da cooperação internacional. Isto quanto às atividades desenvolvidas e a desenvolver pela ERC, e quanto às contas, também aqui o relatório apresenta um relatório de contas. Para não ser demasiado exaustiva, simplesmente retiraria daqui que entre 31 de dezembro de 2009 e 31 de dezembro de 2010 se verificou uma variação negativa de 8,33% no total de colaboradores, ou seja, a ERC passou a ter menos colaboradores. E quanto aos encargos com pessoal, verificou-se um aumento de 4,01% no total dos encargos relativamente ao ano anterior. De onde é fácil e confirma-se de seguida nas contas que a maior variação positiva se deu nas rubricas de remuneração base e de outros encargos com pessoal, devido ao encréscimo de encargos com vencimentos resultante da entrada de 5 novos colaboradores. A situação patrimonial, económica e financeira da empresa também é aqui descrita. O imobilizado bruto no ano 2010 registou um aumento de 142.858 euros. Foram adquiridos 51 bens de investimento, dos quais foram totalmente amortizados 32. Houve uma forte quebra nos resultados da ERC devido à diminuição dos proveitos operacionais, proveitos financeiros e dos proveitos extraordinários e ao aumento dos custos financeiros e custos extraordinários. Ainda assim, o orçamento inicial da ERC era de 5.278.107 euros, sendo que 374.000 euros foram cativados, ficando com um orçamento disponível para 2010 de 4.900.000 euros, ou seja, um decréscimo de 2,8 face ao ano anterior. Ainda assim, a ERC executou 80,54% do orçamento disponível, sendo, como já aqui foi dito, que o agrupamento económico de despesas com pessoal é o que apresenta maior percentagem na estrutura interna da empresa. Depois, especifica aqui das receitas da ERC, e termino dizendo que o resultado líquido do exercício, no montante de 638 mil euros, que resulta em dezembro de 2010, será transferido para resultados transitados. E, portanto, como já foi afirmado de início, a Assembleia da República recebeu este relatório, sobre ele se pronuncia após uma audição que neste relatório se dispensa de descrever, visto que dela foi elaborada a ata e existe uma gravação respectiva disponível para consulta. E assim sendo, Sr. Presidente, aquilo que eu sugiro à Comissão de Ética, Cidadania e Comunicação é que seja do parecer que este relatório de atividades e contas da ERC, referente ao ano 2010, reúne todas as condições constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e debatido no plenário, reservando o grupo parlamentar do PS, como já foi dito, a sua posição para essa ocasião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado da Glória Araújo, pela, enfim, apresentação, enfim, não totalmente exaustiva, mas bastante detalhada que fez. Penso que apenas na matéria dos recursos humanos não referiu duas graves desigualdades de género. A primeira é que, no total de trabalhadores, a esmagadora maioria são mulheres, mas nos escalões dirigentes, a esmagadora maioria são homens. Ou seja, há duas desigualdades de género graves na ERC. Mas, obviamente, que está aqui assinalado. Eu só
queria
salientar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se me permite, só para me penalizar por não o ter feito, e faço minhas as suas palavras, e já agora proponho que se inclua esse mesmo comentário no relatório, se todos os grupos parlamentares estiverem de acordo. Agradeço-lhe.
Vamos agora entrar, portanto, na fase de debate. Não sei se há intervenções, se os grupos parlamentares desejam intervir ou se consideramos como bom para a aprovação este relatório, havendo aqui talvez esta pequena nota final que deverá ser acrescentada, mas carecia talvez de uma frase concreta. Portanto, competiria talvez à relatora fazer essa frase para que pudéssemos dar mesmo por completo a nossa apreciação. Faz favor.
Sim, Sr. Presidente. Eu, de facto, na minha apresentação cometi essa grave falha, mas reparo agora aqui que no relatório há uma frase que pode colmatar essa minha falha, que é quando diz nos recursos humanos, na parte do relatório de contas, que dos 66 colaboradores, 45 são mulheres e 21 homens, sendo que apenas no grupo de pessoal dirigente superior se verificou a predominância de género masculino. Julgo que esta frase, que não necessita de interpretação, pode colmatar aquilo que foi a minha falha na apresentação do relatório. Mais uma vez agradeço.
E efetivamente está lá e foi nela que me inspirei apenas para salientar. Não é necessário, obviamente, alterar. Portanto, se estiverem de acordo, nós manteríamos o texto tal como está no relatório, com a conclusão que está. Portanto, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, está então aprovado por unanimidade. Depois passamos ao ponto número 3, que tem a ver com o relatório da visita que a Comissão realizou ao Museu Nacional do Azulejo. Portanto, este relatório foi elaborado com base, portanto, obviamente no trabalho dos nossos serviços de apoio. Penso que corresponde àquilo que se passou. Apenas gostaria que nas futuras visitas exteriores houvesse uma representação partidária mais abrangente, porque efetivamente destas deputadas e deputados que se deslocaram ao Museu Nacional do Azulejo apenas representavam o PSD e o CDS-PP. Espero que amanhã isso já não se irá passar, portanto amanhã penso que já temos uma representação mais alargada na visita à Agência Lusa. Queria apenas dizer-vos que os que lá estivemos penso que apreciaram bastante uma realidade que porventura até desconheciam, pelo menos a maioria, na sua extensão, a qualidade daquele museu e o trabalho voluntariado que lá se faz. E portanto, quisemos também dar aqui um pouco de enfoque a este trabalho, que é um trabalho também todo ele gracioso, e que espero que seja apenas uma de muitas visitas e de muitos contactos que nós tenhamos com muitos exemplos de voluntariado que existem por esse país. Portanto, não sei se alguém quer fazer algum comentário sobre o relatório ou se está em condições de passar à votação. Então, portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado também por unanimidade. Na parte de outros assuntos, eu não tenho mais nenhum assunto, portanto, se ninguém desejar colocar outra questão, eu sugeria, portanto, nós temos algum tempo, faríamos um intervalo até às 5:30 e depois teremos aqui, então, o nosso colóquio sobre a comunicação social de Portugal para o mundo. Até já, então.